voltamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.
Reportagem Especial, O Homem Chamado Democracia.
Não sei se eu estou pirando ou se as coisas estão melhorando.
Enquanto o Senado recebia novas caras, a ditadura mantinha os generais no Palácio do Planalto. Ernesto Geisel venceu a disputa no Colégio Eleitoral em escolha de forma indireta no mês de janeiro de 1974. O opositor, o deputado Ulisses Guimarães, do MDB de São Paulo, perdeu de lavada. Foram 84% dos votos para o general da Arena, um retrato de como era a divisão de forças no Congresso Nacional. Teotônio Vilela estava cada vez mais incomodado com os rumos do país da ditadura. Neste clima, se reuniu com o presidente Ernesto Geisel. No livro Teotônio, Guerreiro da Paz, o jornalista e ex-deputado federal caçado pelo AI-5, Márcio Moreira Alves, coloca como foi a conversa entre o senador e o general.
O presidente Geisel me disse que a meta política do seu governo era o restabelecimento da democracia no Brasil. Não cabia a mim perguntar o que ele entendia por democracia, que limitações ou que salvaguardas queria impor para preservar o regime. Expus ao presidente as minhas ideias e lhe disse que podia contar comigo para o que desse e viesse na sua luta pela restauração da democracia em nossa pátria. Ele ouviu e se limitou a fazer dois pedidos: que não me aproximasse do Paulo Brossard, que era o líder do MDB, e que não brigasse com Petrônio Portela, que era o líder da Arena e que fora escolhido para negociar a abertura com a oposição. À saída, eu disse ao Geisel que seria fiel ao pensamento que ele me revelara e que só voltaria ao Palácio do Planalto se fosse expressamente chamado por ele. Ele não me chamou e nunca mais voltei.
Todas as cores e outras mais procriam flores astrais.
O historiador Marcos Magalhães comenta que, apesar de ainda filiado à Arena, os discursos de Teotônio foram ficando cada vez mais críticos ao regime, a ponto de, nas palavras do historiador Marcos Magalhães, exasperar outros arenistas, como o ex-senador Jarbas Passarinho.
A ponto de, já nos idos da década de 70, Jarbas Passarinho exclamar em plenário: ah, se nós temos um correligionário como Teotônio Vilela, nós não precisamos ter oposição, não? Porque realmente a voz de Teotônio era uma voz muito ácida, muito crítica, com relação às características do regime militar, não é?
Em agosto de 1974, Ernesto Geisel anunciou qual seria seu projeto político: a distensão lenta, segura e gradual do regime militar. Sinalizou para mais diálogo com a oposição e a sociedade civil.
Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado.
Geisel agiu para acabar com a tortura, marca dos anos do presidente Emílio Garrastazu Médici. Isso, no entanto, não foi o suficiente para acabar com as mortes nos porões militares. Duas delas são mais emblemáticas: o jornalista Vladimir Herzog e o operário Manuel Fiel Filho. Ambas aconteceram na sede do DOI-COD de São Paulo. Nos dois casos, os torturadores simularam suicídios. Com a Emenda Constitucional de número 11, de 1978, Ernesto Geisel restabeleceu o habeas corpus e revogou todos os atos institucionais em vigor, inclusive o AI-5. Ainda assim, durante os 5 anos do general no Palácio do Planalto, foram registrados 39 desaparecimentos e mais de 1000 episódios de tortura. Um dos slogans da ditadura militar era: Brasil, ame-o ou deixe-o. A dupla Dom e Ravel cantava: eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco e azul anil. Outro mote dos militares era que a oposição atormentava, mas era incapaz de apresentar alternativas concretas. Na reação tipo, ah, é assim? Teotônio Vilela e o parceiro na briga pela democracia, Rafael de Almeida Magalhães, decidiram colocar no papel propostas para o país. Assim nasceu o documento Projeto Brasil, em que os dois reivindicavam o retorno da democracia e das liberdades individuais, Entre as solicitações estavam a restauração do habeas corpus para crimes políticos e da liberdade de organização sindical, eleição direta para presidente da República e governadores.
Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto.
1979 trouxe para a presidência da República mais um general. Desta vez, João Batista Figueiredo, escolhido em mais uma eleição indireta. Na vereda inicialmente traçada pelo antecessor, ele apresenta ao Congresso, em junho de 79, o projeto da anistia.
Chegou o dia de encaminhar ao Congresso o projeto de lei de anistia aos que hajam cometido crimes políticos ou conexos. O projeto restaura os direitos políticos suspensos. Reintegra na vida partidária todos os que dela haviam sido afastados por crimes políticos. Prevê a possibilidade de reversão ou retorno ao serviço ativo dos servidores públicos dele afastados em virtude de ato revolucionário. A anistia tem justamente este sentido de conciliação para renovação. Dentro da continuidade dos ideais democratizantes de 1964, que hoje reencontram sua melhor e mais grandiosa expressão. Muito obrigado.
Sem querer fui me lembrar de uma rua e seus ramalhos.
Antes disso, porém, em abril, Teotônio Vilela deixou a arena e filiou-se ao MDB. O filho de Teotônio e também ex-senador Teotônio Vilela Filho lembra que o pai estava cada vez mais inconformado.
Porque cada vez mais começava a discordar dos rumos em que o governo estava conduzindo o processo de abertura democrática. O presidente Geisel assegurou que iria fazer uma abertura democrática. Ele saiu por esse Brasil inteiro já pregando, e depois a chamada linha dura do governo resolveu pôr uma trava no processo de abertura democrática. O Teotônio ficou muito inconformado com aquilo e mudou.
A cerimônia de filiação aconteceu de forma improvisada no gabinete do deputado Ulisses Guimarães. No livro Teotônio, Guerreiro da Paz, Márcio Moreira Alves traz o relato de Ulisses sobre o que foi dito por Teotônio nesse dia histórico.
Ulisses, eu sou um doido manso que perdeu o rumo do hospício. O que eu quero é que me deixem andar por aí. Deixem andar pelo Brasil. Teotônio foi o único político brasileiro capaz de competir comigo em quilometragem. Eu já percorri esse país 13 vezes e tenho a geografia humana do Brasil grudada na retina. Ele também.
Nas fileiras do MDB, Teotônio ocupou a presidência da comissão que analisou o projeto sobre a lei da anistia. Achou mais uma causa para lutar. Percorreu cadeias em visitas a presos políticos. Em uma entrevista, afirmou que em nenhuma delas achou terroristas, mas jovens na luta pela democracia. Defendia que a anistia era a oportunidade de o Brasil se reencontrar como nação.
A anistia é o reencontro da nação consigo mesma. Depois de tantos erros e animosidades. Anistia, por isso mesmo, não é uma concessão à divergência. Ela não se faz apesar da divergência. Ao contrário, busca-se anistia, não apesar, mas por causa das divergências.
A proposta foi a voto em agosto de 1979. O parecer do relator, Hernani Sátiro, foi aprovado de forma simbólica. Mas para Teotônio Vilela, o texto ficou muito pior do que o projeto de anistia apresentado pelo governo Figueiredo.
O que está em votação não é um reconhecimento de divergências legítimas em qualquer sociedade livre organizada ou que se quer organizar, mas uma demonstração nítida de poder tutelar. Que podendo tudo, resolve fazer do clamor nacional pela anistia uma manobra equívoca de reabastecimento de força.
Deixou também claro que voltaria a defender a anistia ampla, geral e irrestrita, e assim o fez.
Tudo nos foi negado, até a humildade honrada de pedir para insistir. Está selado o destino. Não precisava de maneira alguma de votação. Bastam os pilotões que lotam essas galerias. São essas as circunstâncias em que nós estamos votando. Eu peço ao Congresso Nacional que promova a rebelião das consciências antes que venha a rebelião das massas.
O projeto de lei da anistia dos militares foi sancionado no dia 28 de agosto de 1979 pelo general João Batista Figueiredo. A interpretação é que a anistia teria sido recíproca. Beneficiaria tanto os militantes políticos quanto os agentes do Estado. Com os banidos pela ditadura voltando ao Brasil, Teotônio Vilela passou a brigar com mais afinco pelo direito de o povo brasileiro voltar a eleger seus presidentes. Do cartunista em fio veio a charge em que Teotônio, com bengala na mão, chapéu na cabeça e o para sempre bigode, gritava: "Diretas já!". No carnaval de 1983, em fio foi a Alagoas conversar com Teotônio. A entrevista foi parar nas páginas do jornal Pasquim e Teotônio Vilela Filho conta como foram os momentos antes de o velho senador, já acamado, receber o cartunista.
Eu lembro bem que até uma semana antes dele morrer, ele dava entrevistas com muito vigor. A última entrevista que ele deu foi ao Enfio, e com entusiasmo extraordinário. Ele estava um pouco sonolento, né? E o Enfio chegou com o gravador e logo ele sentou na cama e começou a falar com entusiasmo. Eu lembro que o Enfio dizia então: o remédio para ele é só pedir para falar sobre o Brasil, que ele levanta e tal. Isso realmente o animava muito.
No Pasquim, Teotônio Vilela falou da tortura e do medo que oprime o brasileiro.
Este medo tem sido largamente utilizado pelo poder militar dominante. Foi o que determinou a fase terrível de 68, depois do AI-5, com uma violência brutal e sem limites. Este medo manteve e mantém o brasileiro numa posição de muita tolerância para com os abusos cometidos. É nas escolas, universidades, associações profissionais, é nas instituições políticas, é nas instituições militares, em todos estes setores o medo funciona e faz com que estes organismos não tenham um funcionamento. Verifique como o nosso presidente fala, como os nossos ministros falam.
Teotônio morreu de câncer em 27 de novembro de 1983. Admitira que estava doente no ano anterior. No entanto, como lembra cheio de carinho o ex-senador Pedro Simon, nas andanças que fez pelo Brasil, o político alagoano já tinha a saúde abalada.
O Teotônio foi a grande voz, a grande liderança, e ele atingiu um prolongamento tal que foi, durante muito tempo, o grande nome da vida pública brasileira. Um herói, e se some a isso o fato da doença dele, ele teve 4 cânceres, foi operado, andava com 2 bengalas, depois de cadeira de roda, percorrendo o Brasil e fazendo uma campanha fantástica.
E segundo Teotônio Vilela Filho, quando vinham com conversinha sobre câncer, doença, debilidade, o pai respondia que o Brasil estava mais doente ainda.
Ele respondia, ele dizia que o Brasil estava mais doente. O Brasil precisava de mais cuidados. A luta pela democracia, sua peregrinação, criou uma coisa nova no coração dos brasileiros em termos de dignidade, de amor à pátria. Ele deu um novo sentido à palavra pátria, que andava perdida.
No dia em que Teotônio Vilela morreu, acontecia em São Paulo um dos 48 comícios pelas diretas já. O alagoano não viveu para ver o Brasil voltar a escolher o seu presidente no final de 1989.
Aqui, neste momento, silêncio e sentimento, sou o teu poeta, eu sou o teu cantor.
Depois de tudo que você ouviu nesses quase 30 minutos, dá para concordar porque demos a essa reportagem o título de O Homem Chamado Democracia. Mas antes de entrarem os créditos, a despedida fica por conta do próprio Teotônio Vilela.
Apenas uma palavra ao meu Nordeste. Estou saindo desta casa essa semana. Isto aqui não é uma despedida, mesmo porque não é do meu hábito me despedir de nada. A vida política continua comigo. Eu continuarei lutando lá fora. Só não terei o privilégio de usar aquela tribuna ou essa tribuna. Só não terei isso. Quanto mais, eu prosseguirei na minha vida de velho menestrel, cantando aqui, cantando ali, cantando acolá, as minhas pequeninas toadas políticas.
Você acompanhou a reportagem especial O Homem Chamado Democracia. Reportagem e redação, Larissa Bortoni. Apresentação, Vladimir Espinosa. Produção, Rodrigo Rezende. Participação, Gustavo Azevedo como Teotônio Vilela e Alexandre Campos como Ulisses Guimarães. Edição e locução, Leila Herédia. Trabalhos técnicos, André Menezes. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Diretora da Secretaria de Comunicação Social, Ângela Brandão.
A dor vai curar essas lástimas. O choro tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte. A dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores de plástico não morrem.
Você acompanhou o reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção, Rádio Senado.